com um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, acompanhamos as preocupações que são trazidas hoje pelo PSD em relação às comunidades portuguesas no estrangeiro. Parece-me desnecessário, mas se calhar tem mesmo que ser dito que as comunidades portuguesas no estrangeiro, os imigrantes que estão fora do país, não são de partido nenhum. Todos os partidos têm a obrigação de trabalhar em prol do cumprimento dos seus direitos e pareceria-me desnecessário, mas enfim. Seja como for, acompanhamos, como disse, mas há um esclarecimento que gostaria de ver da sua parte, Sr. Deputado, e tem a ver com o projeto piloto não vinculativo de voto eletrónico não presencial. Acompanhamos a preocupação de que, de facto, as taxas de participação são muito baixas. De qualquer das formas, existem outras formas de promover essa participação e que não estão a ser desenvolvidas, e a minha primeira pergunta é porquê avançar nesta sem tentar colmatar e resolver os problemas associados às outras formas de participação, nomeadamente as que já foram aqui referidas do voto por correspondência. Mas para além disso, o próprio PSD identifica a complexidade técnica e jurídica deste processo. Por isso, de que forma é que pensam que se pode garantir, efetivamente, a segurança da informação e o caráter secreto do voto, tendo em conta que já houve experiências em outros países e também já houve recuos, porque se avançou para este sistema de voto e depois teve que haver um recuo porque não estava garantida a segurança. E se o Sr. Deputado pudesse esclarecer, agradecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Flávio Martins, do PSD, tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas que me foram apresentadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Deputado Pedro Pinto, com devido respeito a si e a sua bancada, o PSD há 50 anos está nas comunidades, não é de agora. E mais uma coisa, se fôssemos levar adiante quem contemporaneamente, quem odiernamente está mais vinculado às comunidades, o seu partido já poderia ter apresentado esse mesmo pedido de debate e não ser o PSD o primeiro a fazê-lo. Em relação agora à deputada Patrícia Faro, recebemos sim com toda a atenção as suas considerações. Acho, e aí respondendo também à deputada Marisa Matias e ao deputado Jorge Pinto, que os projetos de resolução são para consensuar recomendações. Aí caberá ao governo apresentar pelos meios próprios a esta casa, que depois terá a oportunidade de debater e até, se for o caso, melhorar, digamos, aquilo que vier a ser proposto. Uma coisa é certa, nós estamos aqui consensuando para defendermos todas as comunidades. E, se não avançamos com outros projetos, como foi aqui definido e apresentado quanto ao voto de correspondência, apenas para lembrar as senhoras deputadas e deputados que, há um ano atrás, na anterior legislatura, o grupo parlamentar do PSD apresentou proposta relativa a estender o voto por correspondência a todos os atos eleitorais e ele foi chumbado nesta casa. Precisamos é de consenso neste momento.
Muito obrigado, senhor deputado. Uma intervenção tem o senhor deputado Pedro Pinto, faz favor.
É para uma interpelação à mesa, senhor presidente.
Faz favor,
senhor deputado. Presidente, eu gostaria que a mesa informasse esta casa, porque é importante que a verdade seja esclarecida, que os outros partidos políticos que estão aqui não apresentaram projetos perante esta matéria, porque o PSD não permitiu arrestamentos para este debate. E é por isso que os outros partidos políticos não apresentaram projetos sobre a imigração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa considera a Câmara informada. Sr. Deputado Hugo Soares, tem a palavra.
Interpelação à mesa sobre a condição de trabalho, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Pinto, eu creio, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, que é bom que a Câmara seja informada, mas informada corretamente. Aquilo que está em causa não é se o PSD permitiu ou não arrastamentos, de facto não permitiu. Aquilo que está em causa e que o seu deputado Flávio Martins disse à Câmara foi que o PSD agendou um debate de forma prioritária sobre as comunidades portuguesas espalhadas no mundo. E foi o PSD que o fez precisamente porque os outros não o fizeram.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que todas as interpelações à mesa se referiram a direitos regimentais que os diferentes grupos parlamentares exerceram e, portanto, nada tem a ver com a condição dos trabalhos, mas enfim, é o registro a que estamos acostumados. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Só um segundo, deixe só serenar os ânimos, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As nossas primeiras palavras vão para agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD por esta fixação da ordem do dia, por um tema que é mais que importante, é justo. É justo que esta Assembleia da República tenha um dia, um plenário, dedicado às comunidades portuguesas. Também é verdade que poderíamos fazê-lo de uma forma com mais eficácia, com projetos de lei para alguns dos temas que aqui são versados nos projetos de resolução, mas cada grupo parlamentar está no seu direito de fazer a fixação, de não aceitar arrastamentos, não vou por aí. Uma última palavra para também dar os parabéns pela escolha que o PSD fez para a intervenção de abertura, de ter escolhido o deputado Flávio Martins, que nos últimos anos foi presidente do Conselho das Comunidades e, enquanto deputado na legislatura anterior, acompanhei os trabalhos do Conselho das Comunidades e foi um excelente presidente do Conselho das Comunidades e também é hoje em dia deputado e é uma forma também desta Assembleia da República, através do PSD, reconhecer aquilo que é o trabalho que os conselheiros fazem pela nossa comunidade. E dito isto, passemos então a alguns dos projetos e a alguns dos temas que o Grupo Parlamentar do PSD nos traz para debate. Há um deles que tem a ver com aquilo que é a realidade da rede consular que Portugal tem espalhado pelo mundo, aquilo que é a extensão do nosso território, da nossa soberania por esse mundo fora. E a rede consular não pode ser algo que seja estanque. A nossa rede consular não pode estar cristalizada. Ela tem que a todo o tempo ser modular e ter uma capacidade de adaptação para aquilo que são as dinâmicas do mundo e as dinâmicas da nossa diáspora. A diáspora que nós temos tem mutações. Hoje em dia há se calhar mais necessidades num país como a Polónia de como no passado houve na França. E também há dinâmicas económicas e geopolíticas. Porque quando nós falamos da nossa rede consular, não estamos apenas a falar da nossa representação pelo mundo para prestar serviços consulares aos portugueses que estão espalhados por esse mundo. Estamos a falar de representação económica, estamos a falar de representação cultural, estamos a falar do ensino da nossa língua por esse mundo fora, seja como primeira língua, seja como segunda língua, e estamos também a falar na prestação de serviços a cidadãos de outros países que querem interagir com Portugal. E, portanto, com estas dinâmicas, a todo momento a nossa rede consular tem que ter a capacidade de se adaptar àquilo que são as dinâmicas. E, portanto, e para além dos exemplos que estão no ponto 2 do projeto de resolução que o PSD nos apresenta, que fala da criação de consulados onde foram extintos vice-consulados, podemos falar de outras coisas, da necessidade de abrir ou de encerrar consulados, de alterar jurisdições, como é o caso da necessidade da Polónia ou da forma dos países bálticos, como é que isso está a distrito em termos de jurisdições, ou até de pensarmos em parcerias, uma espécie de PPPs, como por exemplo, nós na Comissão de Negócios Estrangeiros reunimos esta semana com a Fundação Portugal, que é uma fundação, a Fundação Portugal criada por portugueses residentes na Polónia, que podem prestar um conjunto de apoios à nossa comunidade, que normalmente a rede consular não pode. E este tipo de entidades criadas pela nossa diáspora também devem ser apoiadas pelo Estado português. E para quê? Como eu disse, para servir portugueses, para servir cidadãos que querem interagir, por causa da dinâmica económica e apoiar as empresas na importação e na exportação e pelo ensino da língua. E é também por isso que a Iniciativa Liberal submeteu hoje a esta Casa um projeto de resolução especificamente sobre a questão de Taiwan. Tem 3 pontos. Primeiro, defendemos que Portugal deve abrir uma representação em Taiwan. Pode começar por uma representação económica e depois crescer para uma representação consular. Também propomos que aquilo que os portugueses que vivem em Taiwan possam ter que tratar com a rede consular, não tenham que ir a Macau, possam ir a outra jurisdição, como por exemplo ao nosso consulado em Tóquio, no Japão. E também achamos que a representação de Taiwan que está presente em Portugal possa ser tratar dos seus temas junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como acontece com a representação da Palestina, e não junto da AIMA, como se fosse um mero cidadão. Sobre outro projeto que o PSD nos traz, relativamente ao projeto piloto do voto eletrónico, já vem, como o Sr. Deputado Flávio Martins disse, também da legislatura anterior. Sobre o projeto piloto, porque sobre voto eletrónico a conversa é outra, como alguém também já aqui disse, houve países que avançaram para o voto eletrónico e depois recuaram, e é preciso ter muito cuidado, mas um projeto piloto pode nos ajudar a tomar decisões sobre o próprio voto eletrónico. E sobre o projeto piloto, dizer aquilo que já dissemos na legislatura anterior, nos debates que tivemos, quer no plenário, quer na Comissão de Negócios Estrangeiros. Um projeto piloto tem que possibilitar comparativos, portanto não pode decorrer apenas num país ou numa mesa de voto, tem que decorrer em mais. E o mínimo olímpico é que seja pelo menos em dois países. Por exemplo, um país de grande ou de pequena dimensão territorial, com grande densidade da nossa diáspora, como é o caso do Luxemburgo, e outro país de grande dimensão territorial e pouca densidade da nossa diáspora, como é o caso, por exemplo, da Namíbia ou do Egito. E, portanto, isto para dizer que seja relativamente a estes votos, aliás, nós, sobre todos os votos que sobre todos os projetos de resolução que o PSD apresenta, nós iremos votar favoravelmente. É ainda pertinente questionar por que razão o PSD não apresentou, desde logo, relativamente ao voto antecipado em mobilidade, uma proposta de alteração à lei eleitoral, nomeadamente permitindo a introdução do voto antecipado em mobilidade para os eleitores recenseados do estrangeiro, e já agora alargando o voto por correspondência às eleições onde ainda não existe. Se o objetivo era garantir maior acessibilidade e participação eleitoral, porque é que não se tomou a iniciativa de propor diretamente estas alterações? Numa notícia ontem, o PSD fala-nos da Lei Travão. E, portanto, já nos chega de 8 anos do PS a travar o país. Não pode ser agora o PSD a travar o país. Para acelerar Portugal, cá está a Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não tem pedido esclarecimento. Passamos à próxima intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este debate é importante e eu saúdo o PSD pela iniciativa porque ele honra a nossa diáspora e é uma forma de valorizar e considerar cada um dos portugueses e lusodescendentes nos 4 cantos do mundo e a nossa história coletiva. Mas seria muito melhor se conseguíssemos vislumbrar no governo inovação, iniciativa e visão estratégica para as nossas comunidades, e já agora que estas iniciativas também pudessem demonstrar alguma consistência. E já agora também lamentar a ausência do Governo aqui, porque seria muito um sinal muito importante dado às nossas comunidades, uma vez que este debate é de facto importante. Infelizmente não é o caso, e é uma pena também que o PSD tenha bloqueado a possibilidade dos outros partidos darem os seus contributos com projetos para este debate. Parece que o Secretário de Estado das Comunidades está a pedir ao seu grupo parlamentar que convença o seu próprio governo a fazer aquilo que não consegue, como de resto aconteceu com a propina do ensino do português no estrangeiro, que o atual Secretário de Estado das Comunidades criou há 10 anos atrás e agora prometeu abolir, tanto na campanha eleitoral como já depois no governo. Só que não cumpriu. E acabou por ser uma proposta do Partido Socialista, aprovada no Parlamento, que pôs fim à propina, contra a vontade do PSD, que afinal aquilo que queria era reduzi-la gradualmente ao longo de 4 anos. Ou seja, o PSD enganou as nossas comunidades. Passaram 10 meses da governação e o que vemos? Um secretário de Estado que corre sem destino a saltar de país para outro, a anunciar computadores para os consulados e cheques para as associações que já tinham sido decididos pelo anterior governo, com 2 milhões para modernizar o parque informático e 1 milhão para as associações, o valor mais elevado de sempre. Mas governar é muito mais do que gerir aquilo que foi deixado. É transformar e não andar a comprar simpatias. É ter responsabilidade de fazer aquilo que é verdadeiramente importante para valorizar as comunidades, reconhecer a sua importância, mudar mentalidades, fazer a ligação com as autoridades nos países de acolhimento para garantir melhores condições e melhor aceitação para as nossas comunidades, coisa que este governo nunca faz.